Além dos Fatos.
A Justiça do Trabalho negou o pagamento em dobro referente aos domingos trabalhados por um funcionário sabatista. Em razão da crença do trabalhador, que por convicção religiosa não trabalha aos sábados, a empresa realocou o dia de trabalho para os domingos. O autor então alegou que o trabalho prestado aos domingos deveria ser remunerado com um adicional de 100%, ou seja, um pagamento em dobro, independentemente da concessão de folga compensatória em outro dia da semana. Na sentença disponibilizada no dia 19 desse mês, a juíza que analisou o caso, por força de sua religião, o autor preferiu trabalhar aos domingos para não violar os seus preceitos de fé aos sábados. Pretender agora o pagamento em dobro do domingo, dia que ele voluntariamente escolheu para laborar em substituição ao sábado, configura a tentativa de obter o melhor dos dois mundos. Essas informações são do site Diário de Justiça.
Chegamos aqui no Além dos Fatos, e hoje com essa boa temática aí, né, que envolve trabalho e algo mais, né? E sobre o sábado, sobre esse dia que a Larissa citou aí, tem algo que gera dúvidas, você que é guardador do sábado, tem algo que gera dúvidas a você com relação a esse dia? Se tem, o convite está feito para você estar conosco aqui no programa de hoje, do começo ao fim, para não perder nada, hein? E hoje nós vamos te ajudar nesse sentido. Vamos ajudar também, né, Larissa? A gente aprende muito aqui.
Exatamente. Inclusive, você que não é guardador do sábado, se quer saber algum... tem alguma dúvida em relação ao assunto, não é, Veri? Pode conversar com a gente aqui. Essa é uma mesa entre amigos. A gente sempre conversa aqui, sempre comenta isso. E é uma oportunidade para você participar com a gente também. Tanto pelo WhatsApp, quanto pelo YouTube. youtube.com/NovoTempoRádio. Ou nosso WhatsApp, que é 012981510081.
Estou aqui aguardando o seu contato. Aliás, não estou sozinho, né? A mesa hoje está, a nossa bancada está completa. Pastor Gilmar, assim que é bom, né? Assim que é bom. Pastor Gilmar Batistotti está aí, ó, refeito depois de dias de descanso, né?
De palavra.
É, descanso. Descansou mesmo.
Não, no nosso acampamento, 12 mensagens em 4 dias, né? Foi um descanso abençoado.
Foi, né?
Porque compartilhar a palavra sempre é uma bênção, né? Mas eu não pude curtir do jeito que eu queria curtir aquela terra que você conhece, né? Mas eu voltarei. Esse final de semana eu só passo por lá, porque esse final de semana eu vou a Governador Valadares. Tem rádio em Valadares?
Não? Governador Valadares,
tem, claro. Temos, olha aí, então... Atenção, você de Governador Valadares.
Inclusive, o diretor da rádio de Valadares é meu primo.
É,
é o Guilherme Constante.
O nosso Gui Constante.
É o Gui. Você vai lá levar o meu abraço pessoalmente.
Então... agora que eu juntei os pontos. Esse Guilherme que conversou aqui agora que com a Débora, com a Laís, é o Constante. É o Guilherme Constante. Olha só, agora que eu juntei os pontinhos, sou velho.
É isso, nosso Gui, guia.
Um abraço, amigo.
Fiz o casório dele.
Parceiro.
Então, final de semana, eu vou estar em Governador Valadares.
2,5 metros de qualidade, aquela pessoa.
É? É.
Quase.
É um problema familiar.
Exagerei. É um problema familiar, com a genética, assim. O chá de bambu lá em casa
mais
funciona.
Próximos de Adão.
Eu diria que é um bebê de 2 metros.
Isso.
Mas é um privilégio estar aqui. Muito bom. Acho que a gente tem uma notícia aí interessante, né, de fidelidade. Eu estava pensando aqui como é que vão ser as 12 horas se forem aprovadas realmente na Argentina, porque já foi votado na primeira. Como é que serão 12 horas de trabalho diário, né?
Já pensou?
Para aqueles que são observadores do sábado. Para qualquer um, né?
Sim.
Mas para aqueles que vão no sábado, é um aprisionamento... Um aprisionamento mercadológico que a gente tem recebido todos os dias, infelizmente. Né? Somos escravos.
Mas também, assim, né, a coerência que o cristão tem que ter, né?
Exato.
Eu creio que são ganhos lindos que a gente pode ter na justiça quando a gente busca aquilo que é correto, mas também buscar o que é correto e querer ainda tirar uma casquinha disso, eu acho que... Aquilo que vem do Espírito, que são os frutos que a gente está, inclusive nessa semana, orando pelos 10 dias de oração aí e tal. A gente, como igreja, preza algumas coisas, mas é interessante, quando a coisa me convém...
Beleza.
É beleza, mas quando eu também tenho que andar a segunda milha,
aí...
mostra aquilo que está no coração. Então, assim, ser justo, sim, sim, não, não, né? Saber até onde ir, porque senão a gente busca... o direito pelos outros, mas assim como eu também preciso andar nesse direito. Enfim, eu acho que tem coisa pra gente conversar aqui, que eu fiquei surpreso com a notícia, viu, Larissa?
É, pastor, eu também.
Fiquei surpreso.
E apresentamos.
Exatamente.
Exato, eu tô de olho aqui, né?
Eu já caí na conversa já de vocês. O papo fica bom, né?
É bom que quando apresentarmos, já vai estar em casa. O pessoal já vai estar habituado com ele. Já, quem estava com a gente antes já está, né?
Então vamos lá, né?
Olá.
Aqui, né, pela primeira vez no Além dos Fatos, você que tá acompanhando o Além dos Fatos já vai se acostumando, porque a primeira vez é convidado, na segunda vez já tem o nosso crachá de sócio, né, Overi?
Exato.
Então, pastor Nelson Milanelli, ele
a origem desse
é...
Milanelli é o quê? Italiano?
Italiano?
É. Assim, a mafiazinha italiana agora vem incomodar Novo Tempo.
Italiano aqui, ó, Batistotti.
Nós vamos juntar mesmo pra fazer a máfia.
Meu marido, Gervasoni, também.
Olha aí.
Mas, pastor, seja muito bem-vindo. Fique à vontade aqui. Sinta-se em casa com o nosso programa. A gente tá muito feliz de ter você aqui também. Você que é ministerial agora aqui no Novo Tempo, sim, né? Pra quem tá acompanhando Além dos Fatos, traduz aí pra gente. O que, que é ministerial?
Olha,
eu vou te ajudar. É o meu pastor.
Olha isso, olha a responsa que eu tenho agora. Cuidar desse e mais 18 colegas. A gente vem para cuidar da família ministerial, ou seja, a família pastoral, que se desdobra também na família de obreiros, que são obreiros de carreira na Igreja Adventista. Mas eu ganhei também uma igreja junto com o pastor Frederico, o nosso querido Fred aqui da Novo Tempo também. A gente tem uma igreja de 600 membros, né, Gilmar? E aí vem a alegria de também fazer parte desse grupo especial. E a gente vem cuidar dessa turma. É a função do ministerial, cuidar dos pastores, obreiros e funcionários aqui da Novo Tempo.
Que bênção.
Eu tenho um colega que diz assim, pastor Antônio Alencar.
Tá.
O Toninho, não sei se você conhece o Toninho. Toninho é pai da Thaís, um pessoa queridíssimo, meu colega. Ele dizia assim para mim sempre, pastor, todo mundo tem a necessidade de ser pastoreado,
sim,
de ser cuidado. E nós, como pastores, normalmente, né, nós pastoreamos, estamos envolvidos. Né? É, um pastor de uma comunidade, por exemplo, está pastoreando sua comunidade. E às vezes a gente tem a necessidade de ser pastoreado, de ser orientado, de... Né,
e você sabe que naquelas listas das profissões mais desafiadoras estão essas que são dos cuidadores, gente que cuida de gente. E esses têm um nível de estresse, de burnout, de tantas outras coisas e às vezes estão sozinhos. Né? É o médico, é o enfermeiro que às vezes precisa de um médico.
O psicólogo.
O
processo terapêutico.
O professor, a professora, que quase nada é estressante hoje. Esses colegas, gente que ensina, mas que cuida também. Né? E o pastor, a família pastoral, ela precisa também, por ser todo esse contexto.
E a gente é muito grato, né, pensando institucionalmente, que a Novo Tempo se preocupa, né, em ter um pastor que cuide dos pastores.
Muito importante.
E cuide daqueles, quando o pastor citou a expressão obreiro, né, daqueles que trabalham 100% para a igreja, ou seja, não tem...
Pessoas que têm dedicação exclusiva não são pastores, né?
Exatamente.
De linha de frente no sentido ministerial com o ministério do sacerdócio pastoral, mas elas são de dedicação exclusiva. É. Tem gente na área do web, tem um engenheiro que pode ser um obreiro, tem
advogado.
Um advogado. Então, essa estrutura toda, ela também vai sendo pastoreada.
Muito bom.
Olha só, pastor, aqui no Além dos Fatos, todo dia temos uma enquete também. Pastor Batistotti fica sempre ansioso, querendo saber qual a pergunta
do
dia.
Eu adoro as perguntinhas, porque às vezes a gente já derruba a casa já na chegada.
Olha aí, vamos lá.
Isso costuma com frequência, com frequência.
Vamos ver o que, que é de hoje.
Mas hoje foi só para conhecer o nosso público, pastor. Eu pergunto pro pessoal se você guarda o sábado, para entender quantas pessoas guardam, quantas pessoas não guardam.
Legal.
A maioria disse que guarda, 87%, mas 13%. Disseram que não.
Então, pode argumentar?
Pode, sempre.
Olha aí, fique à vontade, se você quiser.
Pode escrever porque guarda ou porque não guarda.
Com certeza.
Mas guarda onde? No guarda-roupa?
Exatamente.
No bolso? Porque esse negócio, né? Olha que bacana, o que é guardar? O negócio, nós temos que falar sobre isso um pouco aqui.
Por favor, pastor.
Porque dentro do contexto, a gente usa umas expressões, uns igrejismos, viu, gente? Uns igrejismos bem doidos.
E você sabe que...
Guardar, é no bolso.
A Josi perguntou o que o senhor está falando. Ela falou, eu queria entender... Por que devemos e como? Então o senhor já começou respondendo a Josi.
Mas olha,
tá guardando.
O papai do céu, para aqueles que creem no texto bíblico, e eu estou falando com uma audiência que eu tenho certeza que ama a palavra, que ama a Bíblia e dá autoridade devida para a Bíblia. A Bíblia fala que Deus criou o mundo em 6 dias. E o sétimo dia, ele descansou, ele abençoou e santificou. Essas palavrinhas são interessantes para a gente. Mas entre tantas, vou pegar a última só. Santificar. O que, que é eu santificar uma coisa? Eu não vou santificar um copo, um telefone. Tá. Ele santificou o dia. Santificar é separar para um propósito santo, sagrado, ligado a Deus. Deus pediu para que a humanidade fizesse uma aliança com Ele. E Ele fez duas alianças, coisas lindas. Até inclusive o programa que a gente vai participar aí, o Entre Família. Vamos falar bastante sobre isso, sobre a família. A aliança de um homem para com a mulher, da mulher para com o homem. Essa é a aliança que Deus instituiu. O sexto dia Ele fez isso. Mas o sétimo Ele fez o quê? Ele criou o dia para que o dia fosse uma aliança, um templo no tempo. Essas 24 horas que todo mundo adentra em qualquer lugar do mundo. E é interessante que esse tempo separado para Deus, Ele fala que Ele quer ter um encontro com a gente. Ele quer se relacionar de maneira especial e que a gente reconheça o que Ele nos ajudou a construir nos outros dias. Não é porque esse dia é dele que os outros todos ele não está. Ele nos dá 6 dias para trabalhar, nos abençoa para conseguir tudo, nos dá saúde, condições, inteligência. Mas no sétimo, para a gente recarregar a bateria, assim como o telefone, Larissa, tem que ir para a tomada para recarregar a bateria, o sábado, para aqueles que entendem o que é a criação, Deus quer que a gente conecte de vez o nosso coração, a nossa mente a Ele, para agradecer, para fazer um saldo semanal e guardar essas 24 horas eu separar para fins especiais de adoração, que eu vou louvar o nome de Deus, vou ouvir a palavra, vou abençoar outras pessoas, vou conviver com a minha família, não vou trabalhar fazendo qualquer outras atividades normais ou remuneradas, seja o trabalho ou o estudo, tudo isso vai ficar. O estresse da semana, as preocupações.
O negócio,
a compra, a venda, a viagem, a correria. É aquele dia anti-estresse. É o dia de alegria. É o dia de olhar para minha esposa, para os meus filhos, a gente compartilhar de momentos familiares com amigos, eu visitar uma pessoa que está doente, eu ter um propósito de usar a minha vida sem fins lucrativos, sem nada para o meu engrandecimento ou para o meu prazer no sentido de viagens e diversões, entretenimentos. É o dia de eu recriar forças ligado de maneira especial a Deus. Então, guardar o sábado, na verdade, é um privilégio e uma alegria. Eu vou viver essa aliança que Deus colocou no tempo. E isso aí é lindo.
Porque senão, eu acredito, pastor, que a gente acaba achando que tudo gira em torno de nós mesmos, né? Que nós conseguimos conquistar as coisas através dos nossos próprios esforços e nós nos tornamos o centro de tudo. Nós somos os grandes protagonistas.
Né? Duas coisas que eu lembrei você falando isso. É o dízimo do nosso tempo. Alguns ficam muito focados que é a questão do dinheiro, a questão religiosa, né? Mas o que é o dízimo? É para que eu lembre de onde vem tudo. É para lembrar do Criador. Só que Ele não pede um dízimo financeiro. Ele pede também um dízimo do tempo. 6 dias eu dou para você. Lógico que dentro de 7 é um sétimo, né? Mas é uma forma de lembrar, ó. Esse dia não pertence a você. Todos os 6, você está focado em muita coisa sua. O 7º, despluga de você mesmo.
Porque aí eu vou
não é o centro.
Porque eu vou ter um olhar correto para os outros 6. Eu até penso que se eu não tenho um olhar correto para esse dia...
Eu não sei usar os outros.
Exatamente.
Porque, por isso, busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas.
Os valores do céu são entendidos nesse Pará.
Quando você vive isso, você põe todos os outros valores no lugar.
Uhum. Ouvindo vocês falarem aí, eu imagino o nó que está na cabeça de muita gente. Vocês estão falando de algo tão deleitoso, tão prazeroso, não é? Tão instituído por Deus de uma forma tão, tão interessante. Mas a gente ouve falar muito de fardo. Né?
Sim,
fardo.
Sim.
Ah, é um fardo e tal, isso está na velha lei porque é fardo. Mas eu não vi fardo nessa fala de vocês. Ajudem a nossa audiência, né, Larissa?
É, eu curiosa com isso, eles, né? Você fala isso e eu me lembro na hora de quando eu era criança. Eu tenho o costume de falar assim, que o Deus que eu conheci na infância é diferente do Deus que eu conheço hoje. Uhum. Não que eu era de outra religião, não. Mas é que Eu lembro de ter medo de Deus quando eu era criança.
A maneira de compreendê-lo.
Exatamente, pastor. Eu lembro de ter medo. E hoje eu vejo Deus com outros olhos, sabe, velho? E quando eu era criança, ai, o sábado chegava, mas eu ficava perguntando pra minha mãe: mãe, que hora que dá pôr do sol? Mãe, já tá perto da hora? Mãe, porque eu queria que acabasse. Porque pra mim o sábado não era legal. Uhum. O sábado não podia fazer nada, não podia fazer isso, aquilo, tal. Por que eu gosto do sábado?
Parecia um fardo.
Entendeu? Mas o sábado não é, né?
Eu estava conversando outro dia com um rapaz que passa fornecendo pão na rua, né? Na rua onde eu moro. E aí, era sexta-feira, e eu falei com ele. Sexta, eu falo, engraçado. Sexta-feira eu pego um pouquinho mais, eu falei pra ele, né? Ele falou, por quê? Eu falei, porque amanhã é sábado, eu não vou pegar. Mas por que não? Eu falei, lembra do maná? Aí ele lembrou.
Sim,
ele lembrou do maná.
Usou a ilustração.
É, você se lembra como era interessante? Deus fornecia. Se a pessoa esperasse para pegar no outro dia, não ia encontrar, né? E se pegasse só o da sexta, pensando que ia ter no sábado, também complicou, né? Se pegasse mais no outro dia...
De um dia para o outro estragar.
Exatamente, se pegasse mais num dia para o outro...
Menos na sexta-feira.
Menos a...
E é interessante...
Isso. Essa e não é fardo isso, porque era agradável.
Mas
isso.
Até pegando ali o que ela falou, a Larissa mencionou duas fases da vida que parece que é o Antigo e o Novo Testamento. Quando a gente é criança, a gente pensa nas coisas de criança. E criança, mais que você explique tudo, ela é literal ainda, ela não tem a questão... ela não consegue entender o abstrato, tal. Então é sim, não e tal. E essa parte, parece que do Antigo Testamento, Deus está se revelando e tal, mas há uma intenção no mundo evangélico, alguma coisa de pensar nos aspectos negativos da lei de Deus. Não matarás, não farás isso, não farás aquilo, não farás... Só que é o seguinte, dos 10 mandamentos, tem um só que não começa com não. Todos os outros, não cobiçarás, não adulterarás, não farás imagens de cultura. Pensa aí nos Êxodo 20, tá, gente? Se alguém precisa consultar. Mas aí você tá com o esquema todo nesse lembra-te. Por quê? Todos os outros. Ele nunca quis que isso aqui fosse negativo. E nem os outros, não adulterarás. O que que tem de negativo nisso? Não vá trair a pessoa que você ama. Ele tem que dar essa sacudida, mas ele vai para o Novo Testamento e ele resume. Alguns estão dizendo, agora mudou tudo. Não, ama Deus sobre todas as coisas. São os primeiros quatro. Ama teu próximo como a ti mesmo. Jesus não mudou nada do tempo e da lei. Pelo contrário, Mateus 5 fala o quê? Eu vim mudar tudo? Não, eu vim cumprir. Não é para nenhum Jota, nenhum tio cair da minha lei. E aí o cumprir, ele mostrou como que é. É uma relação de amor, daí muda tudo. Né? A princípio eu não entendi algumas coisas. Essa questão do peso, porque a gente pega a negativa mesmo do mandamento, parecendo que é algo... Peraí, eu estou perdendo alguma coisa. Não, você está ganhando coisas que outras horas, se você não tivesse olhar, você deixa de aproveitar a conexão com um todo. No plano... A gente vive muito concentrado nas nossas humanidades. Eu gosto de falar isso. Essas humanidades são as nossas preocupações e tal. O comer, o beber, o vestir.
Os nossos desejos.
Os nossos desejos.
Vontades, porque eu quero trabalhar mais para ter mais do que eu
E isso
preciso.
Gera normalmente o quê? Tranquilidade ou ansiedade?
Ansiedade. Ansiedade.
E aí a Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, Jesus falou. Uhum. Antes busque o reino dos céus... E a sua justiça, e essas outras coisas eu vou acrescentar para vocês. Aí eu estou lembrando o que você falou agora há pouco, pastor Gilmar. quando eu sintonizo a minha vida com Deus, eu entendo que Ele é provedor, que Ele é Senhor, Ele é o Deus da criação, Ele é o que me ama, Ele vai me relembrando toda semana que Ele está cuidando de mim.
E
aí ele fala assim, agora você vai lá trabalhar, mas saiba que eu estou cuidando do seu trabalho. Eu, aliás, que te dei o trabalho, as forças para trabalhar. Você vindo aqui buscar comigo força, inteligência, capacidade, eu quero pôr a minha vida na sua vida. Eu quero habitar em você. Nós somos templos do Espírito Santo. Quando você entende a presença de Deus, aí eu vou trabalhar. Com que preocupação? Confiando tudo nas mãos dele. Eu vou dirigir. Eu sei que vou orar colocando a minha vida nas mãos de Deus. É questão de conexão com ele. Aí eu vou fazer as coisas que eu faço, mas por amor a Deus.
É que quando a gente tem essa conexão, que você estava pensando, eu vou por um lado, mas eu já volto, né? É que eu só quero pegar. É quando eu tenho essa conexão, eu começo a dar valor para as coisas e para o tempo, o real valor que elas
têm. O valor que isso realmente tem.
Porque se eu não tenho essa conexão, eu não dou valor para as coisas e para o tempo.
Do jeito certo.
Do jeito que deve ser, né? E interessante que se a gente pensa também no mundo religioso hoje, a gente tem um discurso, e eu já falei aqui isso em algum momento, a gente tem um discurso, por exemplo, de associar o consumo, ter as coisas, como uma bênção divina, né? Esse não é um discurso de pobreza, não é sobre isso, né? Mas eu gosto de uma música que diz, né? Senhor, me dê os bens que eu possa me desligar deles em qualquer momento. E isso se dá ao longo da semana, né? Por que nós não queremos parar normalmente em nenhum dia? Por que nós não queremos parar no sábado? Por que a gente quer uma, né?
Esse desejo de ter mais.
Exatamente.
De precisar.
Porque nós esquecemos desse que mostra assim, não, peraí, eu estou cuidando de você.
É que o valor que você pôs naquela coisa está errado. Onde está o tesouro,
está
o seu coração.
É meu coração.
Quando eu pego e abro mão de mim e reconheço a Deus no sábado, eu estou dizendo que eu não sou o centro.
Uhum. Que é ele que dá o valor.
Ele que dá o valor.
É isso.
E o valor que ele dá nas coisas é muito diferente do valor que eu dou. Uhum. Deus dá valor nas pessoas, não nas coisas. Uhum. Ele dá as coisas como fruto do amor dele, porque ele sabe que a gente precisa delas. E ele fala, olha, eu vou dar todas essas coisas para quem está indo dormir. Enquanto você está dormindo, eu estou trabalhando para você. Mas eu que sou seu provedor. A vida está concentrada em mim, não em você. Quando você esquece de mim, você dá muito valor para o dinheiro. Você dá muito valor para o carro, para a casa. E você quase morre por essas coisas.
Consumido por isso.
E aí vem teologia da prosperidade. É uma questão equivocada, porque está dizendo que tudo vem como sendo Deus dando. Aí a gente pega as bênçãos de Deus e esquece do Deus que deu a bênção. E a gente mistura tudo. Mas quando a gente quer primeiro a Ele, junto Ele acrescenta todas as outras coisas. Porque daí Ele sabe, se eu coloco Deus no lugar que Ele tem que estar na minha vida, eu vou colocar a minha esposa no lugar que ela deve estar. Os meus filhos no lugar que eles devem estar. O dinheiro vai no lugar que ele deve estar. Quer dizer, cada coisa fica no seu lugar. É como uma engrenagem. Se aquele centro lá do motor, que é aquela polia que tem que dali passar para outra engrenagem e tal, se Deus não é o centro, se a gente não encaixa ele no centro, o resto não sai do lugar.
E aí não é sobre guardar um dia, né? Não,
perdendo exatamente, 24 horas. Exatamente. Não.
Que é o que a gente falou. Não é sobre parar o meu trabalho nesse dia. Não é sobre isso. Uhum. Né? Não é sobre...
A perspectiva é outra.
Exatamente. Não é sobre privar a criança de algumas coisas. Não é sobre isso. Até a gente, só resgatando, né? A gente precisa aprender muito, né? Você falou, a gente precisa aprender muito para tornar o sábado muito agradável, principalmente para as crianças. Porque não é uma lista de não pode, não deve. Não é sobre isso. É sobre eu olhar para aquele que me mantém, aquele que faz todas as coisas. E eu gosto do texto de Isaías 58, verso 13, Eu vou ler só o verso 13, depois na segunda parte a gente pode continuar. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, e se ao sábado chamares deleitoso, santo dia do Senhor.
Tenha prazer em mim e na minha companhia.
Deleitoso, eu tô curtindo, tem que curtir. Deu tempo já?
Deu, pastor. Deu tempo. Tá
bom. Por isso que eu falei, vamos deixar para
o papo vai tão bom. E o bom é que a Josiane deu o recado aqui. Ela falou, peguei, entendi o recado, pastor.
Olha que legal.
É. A gente vai para o intervalo que tem mais depois.
Além dos fatos.
Olá, eu sou o Gilson Brito e lhe apresento a Central de Atendimento da Escola Bíblica. Aqui nós estamos sempre prontos para tirar suas dúvidas bíblicas, aconselhá-lo, orar com você e enviar o seu guia de estudos da Bíblia. Hoje eu lhe convido a ser nosso aluno através do WhatsApp 12982444449. Escola Bíblica, formando alunos através da Bíblia.
A água é vida.
Ela melhora o humor.
Ajuda na digestão do corpo.
Reduz os riscos de câncer.
Controla a pressão sanguínea.
Garante uma pele hidratada e saudável.
Elimina substâncias tóxicas do corpo.
Ajuda a absorver nutrientes.
E melhora o funcionamento do cérebro.
A água é essencial para a vida.
E você, já bebeu água hoje? Uma campanha da Rádio Novo Tempo.
As músicas que fizeram história.
Com os pés na terra e os olhos.
Flash.
Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida.
Novo Tempo.
Você está no deserto, ou passando no vale, mesmo assim estou.
Músicas que se tornaram clássicos e marcaram época.
Flashback.
Melhor do passado, aqui na Novo Tempo.
Sei que o céu se
Flashback.
Ajudar o próximo também faz bem para nós. Isso acontece porque paramos de pensar com frequência nos nossos problemas. Criamos vínculos sociais, temos mais disposição, o humor melhora e sentimos esperança. Cuidar dos outros é princípio bíblico. Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois isso agrada a Deus. Então, qual vai ser a boa ação de hoje? Novo Tempo, juntos com você.
Quer saber o que a Bíblia diz sobre os assuntos mais discutidos hoje em dia? Vem pro Além dos Fatos.
E entenda que pecado, ele é um problema cósmico, não somente um problema terrestre.
Esclareça suas dúvidas e se aprofunde nos temas difíceis através das páginas da Bíblia.
O cordeiro continua existindo, o trono continua existindo, a diferença entre santo e santíssimo continua existindo.
Além dos Fatos, de segunda a quinta, 5 horas da tarde, horário de Brasília, aqui na Novo Tempo.
Dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre o sábado. E olha que assunto que eu gosto de falar é o sábado, viu, velho?
Very important.
Oh. Ah, opa! Ah lá! Yeah. É o very important.
Foi tipo assim que nasceu o very.
Very important. Ai, very
important. Faz tempo, velho, que eu não ouço essas suas tiradas aí.
Foi daí que surgiu o very, quer dizer, de tiradas como essa, né? Cristiane Rocha teve essa sacada.
Entendi.
Olha só, você pode participar com a gente pelo YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio. Tem uma enquete acontecendo aqui também, pra gente conhecer você, se você guarda o sábado, se não, Quer falar pra gente dos porquês? Fica à vontade, youtube.com/novotempo rádio ou nosso WhatsApp 12981510081. Inclusive, é pelo WhatsApp que você vai pedir o seu presente, que escolhemos esse daqui, pastor, o Sábado da Criação.
Perfeito. Se você quiser entender mais, tem a revista à sua disposição. Para essa aqui, velho? Para essa aqui?
Aqui.
Para essa aqui.
Aqui.
Então, tem essa revista à disposição. E se você quiser acompanhar, eu tive o privilégio de gravar esse estudo na Escola Bíblica. Então, você pode entrar lá na Escola Bíblica, se você tiver dúvidas. Aqui você tem orientações. As nossas revistas, elas têm uma fundamentação bíblica, prática, para que você entenda ainda mais o tema que está sendo proposto. E esse aqui é o Sábado da Criação. Aqui vai ter informações históricas, também do processo de histórico de uma mudança, de uma proposta de mudança, que traz efeitos até hoje. E o nosso objetivo aqui é que você compreenda e que você desfrute, porque o sábado é um dia para ser deleitoso. 12981510081.
Muito bem.
É na ponta da língua. Então, repita, por favor.
12981510081. É só escrever o quê? Sábado.
Sábado.
Escreve sábado aí. Peça a sua revista. Agora. Vai receber sem nenhum custo na sua casa. Nenhum custo.
Quando você digitar sábado, vai aparecer um link aí. Pode digitar nele sem medo de ser feliz. Não é armadilha, nada. Pelo contrário, né? Uma bênção. Aí você vai ter, através desse link, o pedido feito e só aguardar a revista O Sábado da Criação chegar para você.
A gente estava com um assunto acontecendo aqui. Vamos seguir com ele sobre o peso, né? Que às vezes a gente coloca em cima do sábado, nessa, no sentido de guardar, como guardar. Mas tem um comentário que eu acho interessante a gente trazer também.
Manda!
Quem trouxe esse comentário foi a Márcia. A gente até riu aqui. Márcia, muito bom seu comentário. Pastor, eu não sou dessa igreja, mas quando eu vejo alguém falando mal porque vocês guardam o sábado, eu brigo mesmo e sempre falo, deixa os caras. Se eles têm fé de guardar o sábado, são eles e Deus. Mas aí vem a minha pergunta para a Márcia, sobre o que a Márcia falou. Ela falou, não sou dessa igreja. Então significa que o sábado é para os adventistas?
Esse é um desafio.
Foi feito por causa do
que a gente vai falar de algum tema, né? Especificamente no caso do sábado, a gente criar um muro porque está ligado a uma.
Um exclusivismo, alguma coisa. Não, pelo contrário.
O sábado, disse Jesus, né? O sábado foi feito por causa do homem. Então, para todo mundo. O sábado foi feito para todos nós.
Marcos 2:23.
Para todos nós.
Isso, e analisando isso aí historicamente, a Igreja Adventista só foi surgir bem depois, né?
Lembrar a gente o seguinte: nós usamos a mesma Bíblia que a Márcia usa, com outros amigos que também, de tantas igrejas queridas que nós temos, que também pregam o Evangelho, mas é a mesma Bíblia, então nós não inventamos isso aí. Aliás, tanto que é a mesma Bíblia que tem alguém que já ajudou a gente, eu preciso dar parabéns. A pessoa lembrou do quinto mandamento, que é honra também. Começa, eu lembro-te. Estava esquecendo na empolgação aqui. Ah, mas o quinto mandamento aí, honre teu pai e tua mãe, começa com, diferente do não, né? Esses dois aí. Mas olha.
Ela não quis crédito, não deixou o nome aqui, não.
Senão a gente mencionava. Você falou agora aqui no intervalo.
Verdade.
Lembrei. Muito bom. Mas aí, falando do peso e das coisas que, para alguns aí, a compreensão disso não é, obviamente, somente para os adventistas.
Estava lá no Éden, inclusive.
Então, os judeus herdaram antes da gente isso, porque até hoje também guarda o sábado. Tem os batistas do sétimo dia, segmentos religiosos que tiram de onde a ideia? É o mesmo texto bíblico. Então, o adventista não tem uma Bíblia diferente do católico, uma Bíblia diferente do assembleano, do testemunho de Jeová, é a mesma Bíblia. Então, nesse texto do Êxodo, a gente tira essa verdade. Mas aí vem a coisa que a gente... eu podia guardar qualquer outro dia, porque esse negócio aí fica difícil. Por que que... Peraí, é um peso. Tem que ser esse dia ou pode ser a sexta? Não, eu vou guardar o sábado na segunda. O negócio é descansar. Quem pediu, pediu.
O islamismo guarda a sexta-feira.
Isso. Outros guardam o domingo.
Domingo, exatamente.
E esse guardar agora todo mundo entendeu, né? É algo que eu separo para um propósito religioso sagrado. Então, eu tenho aquele dia como um dia santo. O que é santo, gente? É um dia separado para Deus, para realizar aquilo que tem a ver de maneira especial com a minha adoração. Gente, podia ser a segunda-feira, se tivesse na Bíblia. Podia ser o domingo, se tivesse na Bíblia. Podia ser a quarta ou a sexta-feira. É o sábado, porque ele pediu. E é engraçado que em todas as línguas tem os nomes das semanas. Fala em espanhol o nome de algum dia da semana. Viernes.
Lunes, martes.
Lunes, martes. Mas o que que fala sobre o sétimo?
É sábado.
Sábado.
Vai em inglês. Sunday. Tá lá.
Sunday.
Friday, sexta-feira. Mas sábado. E aí você vai em todas as línguas. E é incrível que em todos os países do mundo, quando você fala do sétimo dia, ele significa a mesma coisa. Descanso. Ué, como é que isso preservou na humanidade de uma forma... Nós não estamos falando de mundo religioso, pô. É o nome do dia da semana, do calendário em qualquer canto do mundo. Significa descanso. E Deus, o Deus que criou... Vocês sabem que lá na Revolução Francesa tentaram mudar a semana para 10 dias. Em 3 anos e meio, a França estava falindo. Porque eles não descansavam. Eles quebraram esses detalhes que são físicos, psicológicos... biológico, tudo está envolvido, porque quem criou, ele sabe como é que funciona o mecanismo. É igualzinho o carro, tem que ir para a mecânica de vez em quando, para regular o motor e tal. O ser humano tem que parar também? Pode estudar psiquiatria, pode estudar toda a questão física do ser humano? Nós precisamos, para sair o cortisol, para sair todo o estresse nós precisamos do sábado, por todos os motivos que você possa imaginar, físicos, mentais e espirituais. Então, é descansar em todos os sentidos. E isso não é só adventista que precisa. O que você acha, Larissa? É só adventista que precisa descansar?
De jeito nenhum, pastor.
Ah, não, mas eu descanso no domingo. Só que para quem descansa no sábado, tem uma bênção recriadora, porque aquele que pediu, ele santificou, ele abençoou, porque ele quer que todo mundo que vive esse dia seja abençoado e santificado por ele. Pastor, mas... eu estou entendendo e você está falando o contrário, de que quem não faz isso nesse dia não está recebendo. Gente, se você não conhece essa luz ainda, Deus não cobra de você uma luz que você ainda não recebeu.
Agora, Larissa,
o que vocês acham?
Só ia resgatar um negocinho naquilo que o pastor falou aqui, perdão, velho. Uhum. Que a gente tem, eu estava buscando a palavra
aqui. Não iria falar antes do seu resgate, não. Sempre importante.
Não, eu estava buscando aqui, a gente tem o ciclo... de 24 horas, que é o ciclo circadiano.
Isso.
E a gente tem o ciclo semanal de 7 dias,
sim,
que é o ciclo circasseptano.
Isso. Né? Esse nome aí é bom, legal que você consultou rapidinho. Como é que eu faço? Parece nome de remédio isso aí. Né? Mas porque, esse negócio aí que você está falando.
É porque existe um ciclo dentro da natureza, isso é biológico,
isso.
Né?
Físico.
Físico.
Total.
Né? Então, por que não outro dia? Porque Deus criou nesse processo. Então, Ele é o Criador. Ele sabe das nossas necessidades físicas. Uhum. Ele sabe das nossas...
O mecanismo Ele criou.
Exatamente.
E Ele pôs as leis desse mecanismo. Assim como tem a lei da gravidade, as outras leis da natureza, existe também as coisas que regem a lua, o sol, as estações, não tem a questão... a lua cheia, a lua crescer. Deus, ao criar, tudo isso conecta. E esse ciclo semanal e o ciclo também diário, eles têm todo um caminho para o equilíbrio dos hormônios, uhum, da regulação do nosso estresse. Uhum. Enfim, cada detalhe Deus coloca no lugar. Essa construção, quem criou e estabeleceu todo o mecanismo, sabe como intervir para dar manutenção nele.
Exatamente.
E para mantê-lo. Aí que vem a coisa linda. Quem criou também mantém. E quanto mais a gente seguir as regras dele, a gente funciona melhor. Então, quem guarda o sábado nas proporções do que conheceu e fundamentou-se, entendeu os porquês, maravilha, começa, arranja a vida, Deus vai prover caminhos. Mas ainda quem não conheceu, não estudou ainda a palavra, não entendeu a autoridade de Deus para isso, ore ao Senhor.
Uhum.
Não tem a ver concordar com adventistas. Os adventistas que guardam o sábado, mas falam mal da vida dos outros, vai pro inferno também, ué. O que que é? Então não é guardar o sábado que vai me salvar.
Uhum.
Então, exato, os malucos que guardam o sábado aí achando que é mais santo do que os outros, eu tô falando primeiro para bater em nós. Esses malucos que acham que guardar o sábado vai salvar, já era. E eu não vim para ser exclusivista. A Bíblia é para todo mundo e a salvação não vai ser dada pelo sábado. Mas quem estar salvo, quem está salvo, reconheceu que é salvação pelo que Cristo morreu, agora eu vou obedecer a Ele. Porque aqueles que me amam guardam o quê? Os meus mandamentos. E aí os mandamentos não são meus, viu? Por isso que não é a sexta, por isso que não é domingo, não é... Os mandamentos são dele. E ele falou.
E não é mérito. A gente não está falando de merecimento,
não,
né?
Por guardar salvação, o sábado, salvação pelas obras.
Salvação não é merecimento.
A nossa salvação é de graça. Cristo.
Exatamente.
Unicamente Cristo. E por amá-lo e ele ter me salvado, agora ele quer que eu pratique as obras que ele ensinou.
Eu tenho um compromisso.
Desde que ele... Isso aí.
É valores do reino. Quando o pastor disse, né, que o pastor citou, busquem primeiro, né? Busquem primeiro os valores do reino. E o sábado resgata em mim. Às vezes eu posso não ter... Às vezes eu não tenho noção, porque eu posso resumir um dia de... Parar um dia de trabalhar. Não é sobre isso.
É voltar à fonte da vida.
Exatamente.
O que é o sábado? Onde
Exatamente.
Começou a vida?
É.
Quem deu início em tudo? Como é que ele fala que funciona? Quando eu me ligo a isso... Cara, é igualzinho aqui. Tem gente que está tentando sintonizar Novo Tempo. Mas está passando lá pelo rádio e está em outro... Outra frequência. Ah, eu queria ouvir a Novo Tempo. Mas você está na frequência errada. Não pega o canal, certo?
Esse é um bom exemplo. Gostei desse exemplo.
Isso.
Fique na frequência certa.
Fica na frequência certa. Agora, quando você sintoniza, então... Ah, tá. Estou ouvindo aqui o Veri. Estou ouvindo o programa da Larissa. Estou ouvindo o pastor. Por quê? Você sintonizou e está chegando claro. Quando eu sintonizo a minha vida com o canal de Deus, aí eu vou ouvir o que Ele quer. Então, sintoniza o sábado aí na sua vida. Pega a frequência. Pega o lance aí do negócio.
E em qualquer lugar vai ser, né, usando o exemplo da frequência, o horário vai ser diferente, mas a frequência é a mesma. Né? Como...
De sete em sete, de seis em seis, o sétimo.
Exatamente.
E as 24 horas,
exatamente,
iguaizinhas.
Exatamente.
Estando no Japão, nos Estados Unidos.
Qualquer lugar.
E é incrível, quando eu penso nisso aí que você lembrou. Durante 24 horas tem gente adorando a Deus em todos os cantos da Terra.
Lembrando que Ele é o Criador de todas as coisas.
Que para alguém o dia está nascendo. Para alguém o dia está na metade. E tal. Se pegar as 24 horas, essas 24 horas tem gente adorando Ele nos quatro cantos da Terra.
É. Muito, muito interessante o que vocês comentaram, porque a Márcia, ela continua falando... Gente, eu nunca aprendi isso de guardar o sábado. Eu sempre questionei em várias igrejas, mas os pastores de outros ministérios falam que não tem nada a ver. Mas eu sempre fico pensando nisso. E aí, me faz lembrar de uma semana especial que a gente fez aqui sobre o sábado. Velho, a gente tem tanto programa sobre o sábado, agora que eu tô pensando. Temos vários programas soltos e também uma semana especial que fizemos sobre o sábado. Então, com todo carinho pra você.
E ainda temos mais por fazer.
Sim, é muito bom falar sobre o sábado, gente. Aqui no nosso canal do YouTube tá salvo todos os programas que já fizemos sobre o sábado. Márcia, tenho certeza que vai te ajudar a entender um pouquinho mais sobre o sábado, mas sempre que você tiver uma dúvida, manda pra gente aqui, inclusive no nosso WhatsApp também, 012981510081. Pastor, você fez assim hoje?
Eu fiz assim, sabe por quê? Eu fiquei pensando na Márcia, como um bom exemplo do que eu vou dizer agora.
Claro.
Antes do programa a gente ora, durante o programa a gente ora, mas pra quê? O Espírito Santo, que é essa terceira pessoa da Trindade, sabe exatamente os filhos dele em todos os cantos da Terra que estão querendo saber sobre aquilo que interessa para Deus, que é trazer para nós a revelação daquilo que é correto. Márcia, todos esses queridos amigos de outros tantos ministérios, eles vão recorrer ao mesmo livro que Deus franqueou a você. Não está preso ao ministério da Igreja Adventista ou do pastor Batistotti e tal. Nenhum de nós levanta o ministério do pastor Batistotti, o ministério do pastor Nelson. Nós só seguimos um pastor. Nós seguimos o ministério de Cristo Jesus. E é a bandeira dele que a gente vai levantar, porque são os ensinos dele que a gente tem. Se não for o que ele ensinou, nós não temos nada para falar. A gente pode desligar o rádio e ir embora. A gente apaga aqui a televisão, nós não temos nada para falar de nós. Agora, falando dele, Márcia, o Espírito Santo de Deus está te dando a chance de dar o próximo passo, de em oração, ativando o seu coração com aquilo que é a verdade que você busca, e eu creio na sinceridade, quanto você quer ser fiel a Jesus, você vai e ore a Deus. Ore e leia a mesma palavra, no Antigo Testamento, no Novo, vai vendo as convergências através das lições de tantos programas e do estudo do texto bíblico, não é da cabeça da gente, você vai chegar a uma conclusão. E essa não fará você melhor do que outros cristãos que ainda não conheceram. Mas hoje a nossa responsabilidade é o conhecer. Por que que a gente está aqui? Por que que Deus inventou todo esse processo? Não, não é que inventou, é que ele tem filhos dele em todos os cantos da terra que vão ouvir a sua voz e vão para o aprisco dele. O que que é o aprisco dele? Para as verdades dele, para perto dele. E é lindo, Márcia, que você é uma filha de Deus. E de algum jeito o Espírito Santo está dizendo, esse negócio do sábado você vai entender, porque chegou a sua vez.
Está coçando.
Então, continua pesquisando. E não é para dar razão para nós aqui, viu? Uhum. Novo Tempo não vai te salvar. Quem vai te salvar vai ser Cristo Jesus. E ele vai te levar a toda a verdade, que é o nosso compromisso de não esconder nenhuma, né, Gilmar?
Exatamente. Eu quero aproveitar aqui e quero citar a Laine. Aqui, porque a Laine, ela foi exatamente nesse caminho que você falou, e acredito que Deus te usou para falar diretamente para ela. Ela falou assim, acredito no sábado, mas hoje eu não guardo por causa do meu trabalho.
Muito interessante, eu trazer isso, pastor.
Há um despertar, ela tem consciência, e aí você falou, né? Peça a Deus, que Deus vai abrir os caminhos, diga para ele, eu quero.
Né? Não vai dar tempo aqui, mas eu lembro quando chegou
na... Não se preocupa, pastor, você vai voltar outro dia.
Não, mas ó, imagina, eu vou contar toda a história, mas ele. Quando falar, eu vivi isso na minha família, meu pai era dono de mercearia, só para dar assim um certo gostinho para depois a gente contar a história. Ele abria todos os dias da semana, e quais dias mais vendia? Sábado e domingo.
Exato.
E o meu pai, por 10 anos, eu estou resumindo aqui então rápido, por 10 anos a gente conhecendo a palavra, estudamos, eu e minha mãe nos batizamos, mas meu pai, com aquele medo, olha, eu sou o provedor da casa, como é que eu vou fechar a mercearia? Imagina o drama lá, é o dia que mais vende, os compromissos da semana e tudo mais. Eu vou contar o que Deus fez em algum dia, mas eu vou te dizer, o mesmo Deus que cuidou do meu pai anos atrás, ou de cada outro adventista, Alane, hoje, se a verdade de Deus está clara para você, você vai orar para que Deus abra os caminhos de você poder honrá-lo. Porque quem te honrou com o emprego que você tem hoje, para você ter o pão de cada dia, a tua saúde, é o mesmo Deus que pediu o sábado. E parece incongruente, porque hoje, para todo mundo ser fiel a Deus, o mundo todo guardar o sábado. Você lembra que a gente falou aqui no intervalo?
Sim.
Seria lindo. Mas
a terra seria transformada.
E é a vontade dele, exatamente, que um dia todas as coisas vão voltar para as coisas originais. É. Mas, pastor, no mundo real que eu vivo hoje, tem boleto amanhã.
Exatamente.
Tem boleto na semana que vem. Ele conhece, Lani, e ele vai te ajudar a esquematizar a sua vida quando você decidir ser fiel de maneira completa nesse quesito, por mais que fique até um pouco mais difícil. Vão vir bênçãos sobre você, para você ter certeza de que não foi ninguém. O pastor da Igreja Adventista não vai aí pagar o seu salário. Né? Pastor, você vai pagar o meu salário? Não. O Deus do universo, que pediu o dia, vai sustentar você como sustenta a gente também. O meu pai, deu certo ele continuar.
E milhões nesse mundo que
guardam,
são observadores. Né? E nem todos são membros da Igreja Adventista.
Mas se é uma aliança que é feita com Deus,
Deus vai...
assim como no casamento, a gente tem uma parte para fazer. Eu faço algo com a Marina. Eu honro ela. Ela me honra. E é interessante. Deus fala lá nesse mesmo capítulo que você leu agora há pouco, aí no verso 13. Lembra do 14, que é o Isaías 58? Aqueles que me honrarem,
eu também vou honrá-los.
Não é lindo? Lê o 14 pra gente, Gilmar, que tá com a Bíblia aberta, que eu tô aproveitando, gente.
E se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei.
Aí, Lani, é para você isso aqui, ó. Quando você...
Para quem foi dito isso?
Isso. Para todos nós que desejarmos ser fiéis. Deus falou que vai sustentar, então ela vai dar um emprego para ela.
Salmo 37 fala também que nunca viu um justo desamparado, né? Uhum. Deus não vai deixar.
Então são promessas que nós fazemos?
Não.
Como guardadores do sábado. Não, é quem inventou o dia, quem pediu para guardar, para separar para ele. Ele está dizendo que sustenta. Quando a gente honrar ele, ele falou para nós.
Mesmo,
eu vou te honrar também.
Mesmo diante dessa impossibilidade que a gente olha para o mundo e a gente diz, mas como isso é possível?
As nossas lentes são diferentes das lentes dele.
A Rose falou agora há pouco, né? Entre vocês e Deus aí, né? E de fato...
A Márcia.
Que falou antes lá que era entre nós e Deus.
Assim. É a Márcia. É.
Então... Mas aí tá descrito, tá dito isso, né? Na Bíblia aí.
É Deus mesmo. E resgatando o que os pastores comentaram no começo do programa sobre os mandamentos, né? Durante os dias da criação, é o único dia que ele vai e santifica, né? Ele fala, e viu Deus que era bom. Ó, gostei. Foi bom. Chega sábado, santificou, né? E abençoou. E eu lembro, pastor, uma vez eu não vou me lembrar quem comentou isso, mas comentou o seguinte, que Deus colocou o lembra-te na frente do sábado. Ah, acho que foi o Rodrigo Silva. Colocou o lembra-te na frente do sábado porque ele sabia que a gente ia esquecer.
Uhum. E que no mundo de afazeres, que depois do pecado os valores se inverteriam, que a gente ficaria materialista, que a gente ficaria preocupado, ansioso. O que, que é a pior coisa da ansiedade? Tem gente tão ansiosa que esquece do filho. Uhum. Trabalha tanto que não dá bola para a esposa. Uhum. Cara, se a gente faz isso com quem a gente vê e que está perto da gente, você já pensou de Deus? Por isso que ele falou, lembra de mim. Lembra de mim, guarda o meu dia aí. Porque você vai estar tão atarefado com outras coisas que é muito fácil me esquecer. Só que me esquecer vai dar ruim na sua vida com outras coisas. Uhum. Vai dar muito ruim em outras coisas da sua vida. Então, lembra-te de mim primeiro. Segue os meus mandamentos. Fica fiel comigo que você vai andar feliz porque eu vou te sustentar. E essa coisa linda aí do 14 que você leu, arrebenta o nosso coração. Porque ele está dizendo, eu banco você. Dá uma chance para mim para ver como eu te banco. E olha, nenhum outro. Eu lembro que o meu pai, quando ele decidiu fechar a mercearia, não tinha alguém para pagar para ele lá. Só fechando. Trabalhando meio período no domingo, que abria só até meio-dia. Quando ele decidiu guardar o sábado, ganhava o dinheiro daquilo que era trabalhar o sábado e o domingo o dia inteiro.
Mas dobrado.
Só meio período que ele trabalhava domingo de manhã, ele vendia o mesmo tanto e Deus não permitiu faltar nada lá em casa.
Amém.
Ok. Você viu que o Fernando tá aí, né?
Eu vi,
Cabralzinho.
Fernando Cabral, irmão Cabral, aqui da igreja de Taquara 2, no Serra, no Espírito Santo. Em setembro eu estive lá, né, Veri?
Estivemos na mesma
Tivemos,
área.
Eu e o Veri fomos do mesmo distrito. Uhum. Então um abraço pro
o evangelismo
de Taquara 2,
Rádio Mundial Adventista do Espírito
Legal.
Santo, onde nós pregamos por lá. E a Adriana falou, olha, não sou adventista, mas todo sábado só volto às atividades depois do pôr do sol. Né?
Parabéns.
Muito bem.
De um pôr do sol a outro.
Muito legal.
Produção disse
muito
fim legal. De papo. Acabou por hoje.
Acabamos.
Eu tô imaginando a quantidade de páginas que vai ter a agenda dele com o programa do pastor, Nelson.
Além dos fatos. Pastor, muito obrigada.
Primeiro dia, tô debutando aqui com vocês, hein? Comecei com o programa anterior e a alegria tremenda de estar aqui com vocês e ver o propósito de tudo isso que Deus faz quando junta a gente para trabalhar para Ele.
Amém.
Alegria.
Tô curioso com aquela agenda dele, cheia de Além dos Fatos.
Obrigada,
Até
pastor. Até
amanhã.
Também.
Estamos juntos. Privilégio. A gente se vê.